Mas todos aqueles que entraram depois que nós começamos a governar, os nossos partidos, o nosso projeto político, o nosso projeto de desenvolvimento do Acre, estão nos colocando agora, com muito orgulho, nas melhores posições do país. Eu queria, então, fazer aqui um paralelo, mesmo que seja muito rápido, e fazer uma homenagem. O professor Chico Soares, ele hoje é o responsável pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, o INEP, quem cuida do IDEB, o cérebro do IDEB. E ele fez um trabalho fantástico. Ele, já que a nota do IDEB é de 0 a 10, e tem essa disparidade no Brasil, nós não fizemos cumprir ainda o estabelecido na Constituição. Eu falo sempre, Vossa Excelência de Minas, que Juscelino Kubitschek tirou o Brasil do litoral e trouxe até aqui o Centro-Oeste. Mas foi Lula que tirou aqui do Centro-Oeste, levou para o Nordeste, levou para o Norte e começou a fazer esse país ser mais igual. Mas ainda tem muita desigualdade no Brasil. A infraestrutura é toda no Sul e Sudeste. O padrão de vida mais elevado é Sul e Sudeste. As possibilidades maiores de investimento são no Sul e Sudeste. E nós temos ainda uma dívida muito grande com o Centro-Oeste, com o Norte e com o Nordeste. E o professor Chico Soares, que é hoje o responsável pelo INEP, ele é professor da Universidade de Minas Gerais, fez uma coisa muito interessante. Ele falou, mas espera aí, eu estou comparando coisas distintas. Eu estou comparando alunos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, com alunos do Nordeste, com alunos do Norte. E o que é que ele fez? Ele fez um estudo pegando alunos que são filhos de famílias que vivem nas mesmas condições socioeconômicas. Então ele pegou quem é pobre no Sul e Sudeste, que vive nas mesmas condições socioeconômicas de quem vive no Nordeste, quem vive no Norte, e fez um paralelo. Aí ele está comparando coisas parecidas, pegando os pobres do Sul e Sudeste, que têm dificuldade de educar seus filhos, e aí ele comparou esses pobres do Sul e Sudeste, que estão na mesma condição econômica e social, com o Norte e Nordeste. O que é que aconteceu? O Acre foi um dos melhores posicionados. Então, quando a gente disputa com aqueles parecidos com que nós somos, aí o Acre vai mais à frente ainda. Então, isso para mim é estímulo. É poder dizer ao governador Tião Viana que nós estamos no caminho certo. Poder dizer ao prefeito Marcos Alexandre, ao prefeito lá da Rodrigues Alves, Burica, ao Orleilson, que é o secretário de Educação, que para mim, com todo o respeito aos demais, um dos melhores secretários de Educação do Estado, o Acre está no caminho certo. Porque era o pior município, Rodrigues Alves, em Educação, e agora já está também alcançando as melhores posições. Eu meio que apadrinhei o município da Rodrigues Alves, junto com o governador Binho, porque a gente gosta de desafios como esse. E municípios como Cruzeiro do Sul, que é o segundo município mais importante do Acre, lamentavelmente, por falhas na administração municipal, está perdendo terreno, está perdendo as posições que tinha, porque em Cruzeiro do Sul tem um grupo de educadores, tem uma tradição de grande ensino. Mas, lamentavelmente, a prefeitura vai ter que melhorar muito, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, a atenção com o ensino, com a educação, para que o município não perca as posições que ele tinha alcançado. E aí, falando isso, desse trabalho do professor Chico Soares, que é tão fundamental, eu queria aproveitar aqui para parabenizar, então, para parabenizar as escolas que se sobressaíram. Por exemplo, eu queria muito cumprimentar todas as professoras e professores da escola Luiz de Carvalho Fontenelle, em Rio Branco. Ela alcançou 6,8 na nota do IDEB. Então, se o Brasil quer alcançar 6, o Brasil tem como meta alcançar a nota 6, de 0 a 10, em 2022, uma escola de Rio Branco. Meu estado do Acre já está hoje, 2013, com a nota 6,8. Essa escola, a escola Luiz Carvalho de Fontenelle, em Rio Branco, eu queria parabenizar a toda a direção da escola, parabenizar a professora, ela tem 450 alunos, ela vai da pré-escola até o quinto ano. Quando voltar agora no Acre, vou fazer uma visita, vou conversar com a diretora Sueli Soares. Ela está há 3 anos como diretora. Nós criamos uma política de gestão fantástica das escolas. Lá os diretores são eleitos, mas só pode ser votado o diretor que tenha feito uma prova para poder se candidatar a ser diretor, mostrar que ele é um dos melhores professores, um dos melhores educadores, ele tem que ter um projeto para a escola. Só depois de atendido esse pré-requisito, de ter passado numa prova e ter um projeto, é que ele pode se candidatar a diretor. Não tem oba-oba daquele mais malandro, daquele mais simpático, dirigir uma escola. Quem vai dirigir a escola são os melhores educadores. E isso foi fundamental. Como tem sido fundamental o que nós fizemos. O Acre tinha uma boa parte dos professores eram leigos, não tinham formação. Nós contratamos a Universidade Federal do Acre, eu, governador Binho, botamos a Universidade Federal do Acre, acho que foi o único caso no Brasil, nos 22 municípios, o Acre só tem 22, formamos todos os professores com terceiro grau, do município, do estado, os professores indígenas, rurais, e feito esse trabalho, ainda formamos pessoas das comunidades. Qual é o estado do Brasil que tem uma universidade federal em todos os municípios? Nós conseguimos fazer isso no Acre, com o objetivo de apostar nos professores, de qualificar professores, de pagar melhor salário para professores. E aí os resultados estão vindo. E eu vou fazer uma visita. Queria também parabenizar a escola estadual, porque falei de uma municipal, Raimundo Gomes de Oliveira, professor Raimundo Gomes de Oliveira, conhecido como professor Raimundo Louro, que já nos deixou. Essa escola é ali no Tucumã, e ela alcançou a nota de 6.7. 6.7, queria agradecer aos que nos visitam aqui no Senado, bem-vindos. Aproveite Brasília e boa visita aqui no Senado Federal. A escola Raimundo Gomes de Oliveira, eu queria cumprimentar todos os servidores, funcionários. O diretor está lá, o Osleno Freitas, está há 7 anos, é um desses grandes gestores que nós temos, e a escola alcançou 6.7 pontos no IDEB. E isso é a meta, é maior do que a meta que o Brasil está pensando para 2022. Então, isso são dados que nos animam a seguir trabalhando para que a gente possa prestar contas e garantir que a educação está sendo tratada como uma prioridade. Dentro das instituições acrianas e suas notas em relação ao ciclo final de ensino fundamental, de sexto ao nono ano, a escola estadual João Mariano da Silva foi a que conquistou maior pontuação dentro das escolas públicas, 5.9. 5.9. A coordenadora de ensino, Suelen Santiago, diz que as mudanças no aprendizado começaram a ocorrer a partir do momento em que todos os funcionários entenderam o compromisso com a educação de cada estudante. O colégio atende, em média, 300 alunos de sexta ao nono ano. Então, eu me orgulho muito. Quero também dizer que nos preocupa as escolas que alcançaram os piores indicadores do IDEB, temos que dar uma atenção, estender a mão a todas elas, mas hoje é um dia de celebração aqui, onde eu fico honrado, feliz, e quero encerrar mais uma vez esse pronunciamento, cumprimentando o prefeito atual de Rio Branco, Marcos Alexandre, cumprimentar todos os prefeitos que nos ajudaram a subir no IDEB, Tarauacá, o prefeito Rodrigo Damasceno, que fez um trabalho fantástico também, os demais prefeitos, como o prefeito Burica, e cumprimentar o ex-prefeito Angelim, que deu sua parcela de contribuição. Eu tinha sido prefeito antes, comecei o trabalho tendo como secretário Binho Marques, e também gostaria muito de cumprimentar o governador Tião Viana, que está dando sequência na educação, o secretário Daniel Zen, a ex-secretária Maria Corrêa, o ex-secretário Binho Marques, o governador Tião Viana, que está levando adiante o nosso sonho de fazer da educação a nossa maior prioridade. Então, senhor presidente, fica aqui esse registro. E eu queria encerrar o meu pronunciamento e ainda fechando essas indicações, dizendo que a cidade de Rio Branco é a quinta cidade do Acre, a quinta capital do Brasil, melhor posicionada na educação. São 27 capitais. A primeira, Florianópolis, a segunda, Curitiba, a terceira, Palmas, a quarta, Belo Horizonte e a quinta, Rio Branco. E eu estou me referindo, obviamente, ao ranking do ensino fundamental, quinto ano da rede municipal nas capitais do Brasil. Então, Florianópolis em primeiro, Curitiba em segundo, Palmas, Belo Horizonte e Rio Branco. A única da região norte e nordeste do país. E eu fico orgulhoso de ter começado essa história como prefeito e como governador. Não tem nada mais importante para um pai, eu que agora que sou avô, para um avô, para alguém, do que deixar o conhecimento com seus filhos. Essa é a melhor herança que um pai pode deixar para seus filhos. É o conhecimento, que o conhecimento liberta. O conhecimento é quem melhor prepara para a vida. E nós estamos tentando fazer isso no Acre. Por isso, mais uma vez, eu, como ex-prefeito, quero parabenizar o prefeito Angelim, que agora é candidato a deputado federal, e o atual prefeito Marcos Alexandre, que segue fazendo um extraordinário trabalho na prefeitura de Rio Branco. Mas, senhor presidente, eu já encerrei, meu pronunciamento seria esse, eu só queria aqui fazer um registro. Na próxima terça-feira, dia 16 de setembro, o ministro Paulo Passos, ministro de Transporte, vai estar visitando o Acre, atendendo um convite meu. E nesses tempos em que a política está com pouco prestígio, a democracia representativa é questionada, eu queria agradecer a atenção do ministro Paulo Passos em atender o nosso convite. Ele está indo ao Acre. É um convite que eu fiz em nome do governador Tião Viana. A agenda, estamos montando o governador Tião Viana, meu gabinete está auxiliando, e junto com a Federação do Comércio, a Federação da Indústria do Acre, a Federação da Agricultura, a Associação Comercial, e temos um propósito, fazer um acerto com a opinião pública, com a população do Acre, sobre as obras de infraestrutura na BR-364, que são tão necessárias. Vamos falar do que está sendo feito, daquilo que está sendo entregue, daquilo que precisa ser priorizado e feito. E, mais ainda, vamos falar também de uma obra, que é a Ponte do Rio Madeira, que é dentro do estado de Rondônia, mas que tem sido transformada numa espécie de moeda nessa campanha eleitoral. Uma coisa mais absurda. O meu colega senador, candidato a presidente Aécio Neves, esteve no Acre há um mês e meio atrás, e desavisadamente, eu acho que até de uma maneira desrespeitosa com o Aécio, meu colega, se eu soubesse disso, teria o prevenido, fizeram ele prometer uma obra no Acre, a ponte no Rio Madeira, que já está acontecendo. E eu achei isso um desrespeito, porque como a obra fica dentro do estado de Rondônia, essa obra foi licitada em 2013, em dezembro. Depois ela teve que fazer uma adaptação no projeto por conta da cheia do Rio Madeira, que deu esse ano, e do processo judicial do dono das balsas. E o certo é que agora a obra está acontecendo. O ministro Paulo Passos, foi uma obra anunciada pela presidenta Dilma, é uma obra do governo federal, a presidenta Dilma priorizou, os recursos estão garantidos, só nós vamos ter agora que esperar pelo tempo necessário para que essa obra seja executada. Ela envolve mais de... certamente com a atualização vai passar de 150 milhões de reais, e o grande desafio que nós temos é concluir os reparos na BR-364 entre o Abonã, dentro do estado de Rondônia, até Porto Velho, onde a estrada ficou submersa e foi destruída em torno de 10 quilômetros, a parte submersa de 30 quilômetros a mais, e o DENIT e o Ministério de Transporte, o governo da presidenta Dilma, estão concluindo esse trabalho, o ministro vai prestar conta disso. Estou muito feliz, tenho ido direto à Sena Madureira, a BR-364 de Rio Branco à Sena Madureira, passando pelo Bujari, está ficando um serviço de altíssima qualidade, e é assim que tem que ser. O nosso governo trabalhou muito para fazer a BR-364, quando o governo federal não dava atenção para ela, as condições do estado são sempre muito precárias, as cobranças são maiores do que as nossas condições de atender, o Acre não tem pedra, o custo das obras no Acre é altíssimo, e agora numa política de entendimento do Ministério de Transportes com o governador Tião Viana, nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. Passar os trechos da BR-364 e 317, que é a Estrada do Pacífico, que liga a divisa do Amazonas em Boca do Acre com Rio Branco, Senador Guiomar, Chapuri, Brasileia, Pitaçolândia, Assis Brasil, que é a Estrada do Pacífico, para o DENIT, para o governo federal. As obras de recuperação merecem todos os elogios, está ficando realmente um trabalho de muito boa qualidade, apesar de que acho que de tempos em tempos vamos ter que refazer. A Via Verde, que eu construí quando era governador, já foi completamente recuperada e refeita em Rio Branco, agora é só a fase final de sinalização, e o ministro vai chegar na terça-feira. A agenda, eu vou pegá-la no aeroporto com o prefeito de Rio Branco, com a equipe do governador Tião Viana, vamos ao 72, na área do canteiro de obra da empresa, fazer uma vistoria nas obras de Rio Branco a Sena Madureira, que muito alegra o povo de Sena Madureira e Bujari. Depois voltamos para vistoriar as obras da 317 e Via Verde em Rio Branco, do anel viário, acesso ao aeroporto, e vamos ter uma audiência com o governador Tião Viana, uma coletiva, e depois um encontro, uma palestra do ministro com todo o setor produtivo do Acre no Palácio do Comércio. É um almoço e é um encontro oferecido pela Federação do Comércio, o seu presidente Leandro Domingos. Então eu quero agradecer a todos, eu tive em cada uma entidade dessa, essa semana reuni com um representante das diretorias da Federação do Comércio, da Associação Comercial, da Federação da Indústria, da Associação Comercial, e agora estou anunciando aqui da tribuna a ida do ministro Paulo Passos, ministro dos Transportes, para que ele possa receber dos acreanos o sentimento de gratidão pelo trabalho que a presidenta Dilma está fazendo no Acre, mas também a nossa cobrança no sentido de pedir agilidade para as obras, não só de recuperação da BR-364 dentro de Rondônia, de Porto Velho até o Abonã, não só de que se acelere as obras da ponte, mas especialmente vamos acelerar o trabalho na execução do projeto, no licenciamento do projeto, que vai elevar o nível da estrada em pelo menos 3 metros, para que a gente não tenha o risco do Acre ficar isolado de novo. Como a obra não foi feita ainda, nós vamos depender da meteorologia. Mas nós temos que acelerar esse projeto, o licenciamento, e essa obra tem que começar, porque o Acre não pode viver o drama que já viveu, e esse risco, esse ano, lamentavelmente, ainda vai existir. Tanto é que eu estou levando também. Já convidei, falei com o senhor Vicente Andreu, da ANA, Agência Nacional de Água, vai um especialista da Agência Nacional de Água, fazer uma exposição sobre o cenário de chuvas, os danos que podem vir, e também falei com o senhor Carlos Nobre, do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento do Clima em Cachoeira Paulista, criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele vai fazer a previsão do regime de chuva, porque está seca em São Paulo, chovendo demais na Amazônia, nós vamos ver, porque se tiver indícios de que vamos ter uma chuva parecida com o que tivemos, podemos tomar as ações preventivas, podemos adotar medidas de pensar um transporte por água, de pensar em intensificar o transporte pelo Peru. Mas eu queria aqui concluir, dizer que o governador Tião Viana está de parabéns, essa agenda é uma solicitação dele, eu estou me empenhando como vice-presidente da casa e como senador para ajudar que ela aconteça, e principalmente vamos prestar conta para o povo do Acre, de todos os municípios, sobre as ações na BR-317, 364, Ponte do Madeira, e ver se nós tiramos de uma vez por toda, do oportunismo eleitoreiro, um debate sobre uma obra que já está acontecendo. Nós vamos ver se a gente põe na política e não na politicagem o debate sobre a infraestrutura do Estado. Então, que possamos ter uma boa acolhida para o ministro Paulo Passos, ministro dos Transportes, e que o acreano, como sempre faz, possa agradecer ao presidente Lula, à presidenta Dilma, pelas obras de infraestrutura que estamos recebendo na nossa capital e em todo o nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.